Alma Londrina Rádio Web apresenta
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. É uma alegria quando chega esse momento de nos encontrarmos aqui para mais um bate-papo e, claro, para os Sons do Brasil apresentar para vocês mais trabalhos e trabalhos que estão acontecendo dia a dia nesse Brasilzão afora. E hoje não vai ser diferente. Hoje temos rock and roll na parada aqui. Vamos conversar com a nossa convidada que está lá em Jundiaí. Eu já quero dar as boas-vindas à cantora e compositora, e ela Frisa Roqueira. Ju Cosso, seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Serginho, maravilhoso. Eu tenho muita gratidão de estar aqui no programa. Você está sendo super gentil comigo. Estou muito feliz. Então, já estou desejando um abraço para todo mundo que está ouvindo o programa, ok?
É isso, então. Ju, muito obrigado por você aceitar o nosso convite. Mandar um abraço ao Rick Roncoleta da Maran Música, que fez esse link com a gente aqui. Então, estamos aqui para apresentar o trabalho da Ju. E, principalmente, tem som novo na área que a gente, durante o programa, vamos desfolhar tudo isso aqui para todo mundo. Mas, Ju, a gente sempre começa do começo. É justo, né? Começar do começo. Então, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes como que a música chegou até você. Como é que a Ju se conectou com a música, deu o bracinho para ela e começou a caminhar junto?
Olha, na minha infância, foi uma questão assim, né? Eu tenho irmãos mais velhos e eles gostavam muito dessa questão de som, de música. Então, assim, eu tenho muita referência de coisas de clássicos de rock, Led Zeppelin, Kiss, banda UFO, né? Na época. E eu fui crescendo com essa coisa da musicalidade. Mas, ao mesmo tempo, eu sou a única pessoa da família que realmente fez essa trajetória de carreira mesmo, de cantar, de ser artista, enfim, né? Mas esse gosto sempre foi desde criança. Eu não brincava de boneca, por exemplo. Eu brincava de fazer show. Então eu saía da escola quando era criança. Eu tinha no meu quintal uma areia, que minha casa sempre estava em reforma. E aí eu subia no topo da areia. E ali eu inventava as minhas melodias. Eu mesma era apresentadora, eu mesma era artista. E aí eu fazia, assim, a minha brincadeira ali. De eu estar naquele palco, né? Que na verdade não era um palco, era em cima de várias pedras, né? Pra poder fazer as coisas, assim, da construção da minha casa. Então, essa brincadeira um dia se tornou uma realidade na minha vida, né? E aí, depois disso, quando eu tava com uns 14, 15 anos, eu tive um convite para participar de um grupo infantil que se chamava A Patotinha, e eu fiz parte dessa segunda formação desse grupo, e eu fiz vários programas de televisão, como Clube do Bolinha, Raul Gil, o Banquinho, né, do Raul Gil. Então, foi uma experiência muito legal na minha vida. Eu gravei também um CD pela RGE, na época, com as meninas, e eu fiquei 5 anos nesse grupo, e eu acho que esse grupo assim me deu uma boa base de como a gente pode se comportar artisticamente e a experiência mesmo, né, na parte artística musical. Então foi uma coisa muito legal na minha vida, que eu jamais imaginaria que isso pudesse ser realidade. Então foi isso.
Aquela menina que tinha um monte de areia, um monte de pedra como palco, de repente se viu em cima realmente de um palco. E vou frisar aqui, lá no grupo A Patotinha, que a Ju acabou de falar aqui, ela entrou nada mais, nada menos no lugar de Eliana, que hoje está aí apresentando programas nas grandes emissoras. A Eliana estava saindo, se não me engano, até para comandar um programa infantil. E a escolhida para substituir Eliana no posto foi exatamente a Ju Cosso, que está com a gente hoje. É isso mesmo, né, Ju?
É isso mesmo. Tanto que o figurino da Eliana servia exatamente para mim, porque eu era mais baixinha do grupo, né? E a Eliana, ela não é tão alta também, né? Então, assim, as meninas eram mais altas que eu. Então a roupa servia perfeitamente para mim, para eu poder fazer as minhas apresentações. Então é bem isso mesmo.
Legal, então tá aí, esse é o início de Ju Cosso na música, que inclusive é o seguinte, virou realmente profissão. Você nunca fez outra coisa que não fosse música, não é?
Então, eu sempre fui autodidata, Serginho. Então assim, eu nunca consegui estudar música na época. E eu não tinha oportunidades, nem imaginava que isso pudesse acontecer na minha vida, imagina. Quando aconteceu isso, que eu fui passando no teste pra entrar no grupo, foi uma coisa que, meu primeiro show, assim, eu não consegui nem falar, porque na época a gente fazia bastante shows, né? E tinha um público, tudo, e foi uma emoção enorme pra mim. Eu me senti como se eu... Sabe quando você sempre trabalhou com isso, mas nunca trabalhou? Mas sabe quando tem tudo a ver? Você fala, meu, isso é a minha vida. E dali em diante eu comecei a estudar, dali em diante eu comecei a procurar, mas é isso. Eu acho que eu era uma criança que eu sempre imaginava as coisas, eu sonhava muito. E eu acho que aconteceu mesmo, né? É aquela coisa, né, que a gente sempre fala assim, poxa, a gente precisa ter esse pensamento, né, essa energia pra concretizar as coisas. E eu acho que isso aconteceu comigo, sabe? De certa forma.
É isso aí, então, Ju. Vamos fazer o seguinte, estamos com a nossa sopinha aqui no fogão, vamos começar a temperar ela, então? Vou pedir pra você indicar o primeiro som que nós vamos tocar aqui no programa de hoje.
Pode ser a minha música que eu fiz, que se chama Do Outro Lado?
Vamos nessa, então. Do Outro Lado, com Ju Cosso, abrindo a parte musical do Sons do Brasil 570. Vamos ouvir e eu já me encontro com a Ju daqui a pouquinho. Ouvimos então Do Outro Lado com Ju Cosso e estamos de volta aqui para continuar o papo que tá gostoso. Ju, falando então dessa sua atuação dentro da música, você já falou como foi todo esse início seu, momento patotinha. Você também é professora de canto, você desenvolve também esse trabalho durante a sua caminhada. Então, fala para nós como é que rolou esse lance de também, além de utilizar a voz para você utiliza ela para ensinar mostrar, ou pelo menos para tentar mostrar para o pessoal, essa ferramenta importante que você tem aí?
É bem interessante isso, porque assim, quando eu comecei a cantar, eu comecei a estudar também, depois de um tempo. Depois, né, que eu comecei a estar no grupo da Patotinha e tudo mais, eu comecei a procurar estudar mais. E na época que eu comecei, não tinha muito essa coisa do canto popular, tinha muito a questão do canto lírico. Então, algumas pessoas me viam cantando em shows, em apresentações na época, e aí elas procuravam saber se eu dava aula de canto. E aí eu comecei a falar, eu dou aula de canto sim. E eu comecei a pegar alguns elementos de coisas que eu já tinha aprendido, e eu comecei a dar uma popularizada também, com o canto popular. Aí eu fui construindo as minhas próprias aulas. Isso também foi, de uma certa forma, um aprendizado pra mim, e obviamente que a gente sempre tá estudando, às vezes até hoje, né? Eu faço alguns cursos, novamente, é normal, né? A gente trabalhar com outros professores de canto para poder a gente também fazer uma limpeza legal no sentido de vícios que a gente costuma ter como cantor, a forma de cantar, a forma da pressão, como que você abre a boca, como que você exagera às vezes em algumas notas. Então você precisa de uma outra pessoa para poder te ajustar. Então esse é um aprendizado eterno. Então foi assim que eu comecei a dar aula, as pessoas começaram a me procurar porque elas me viam cantando e elas gostavam do que elas estavam vendo ali, né? Então foi desse jeito que eu acabei me profissionalizando nisso também.
Faz muito tempo que você trabalha dando aula?
Olha, já faz um bom tempo. Eu acho que faz mais de 25 anos, talvez. 25 anos, vai por aí.
E eu acho interessante isso que você falou. Você, como professora, também continua fazendo seus estudos dentro disso, não é? Porque a gente sabe que com o passar dos tempos, as novas tecnologias vão surgindo, novas descobertas. Sempre coisa nova surge, não é? E acho que para você é interessante isso, porque também para o seu trabalho você vai se readequando a tudo isso.
Ainda mais porque, né, Serginho, a ciência, ela tá descobrindo várias coisas sobre essa questão do cantor, de como que funciona toda a parte da laringe da gente. Hoje em dia, existem os instrumentos específicos para que você possa fazer um exame de laringoscopia. Eles estão bem mais avançados. Antigamente, bem lá atrás mesmo, os estudos eram feitos em pessoas mortas, né? Então as pessoas abriam a laringe e estudavam assim, não tinha outro tipo de estudo. Hoje já não. Hoje a pessoa pode ir viva e fazer toda a questão do som e você vê naquele momento. Então o médico, ele tá vendo como que tá funcionando tudo. Então é diferente, completamente diferente. Então o que, por exemplo, eu faço muito drive vocal. Antigamente isso era morte, né? Isso vai fazer mal para suas pregas vocais, você vai perder a voz, blá blá blá. E não é verdade, porque Steven Tyler tá aí, né? Tem vários cantores de rock que estão aí cantando super bem. Então assim, hoje você faz esse mecanismo dos drives e você consegue perceber que com a técnica você consegue entender que isso fica saudável, né? Não é uma coisa que você vai prejudicar lá na frente ou então vai prejudicar naquele momento. Então existe uma técnica específica para que as pessoas possam ouvir o seu drive e não doer o seu ouvido também, né? Que seja aquela coisa legal que é do rock and roll e tudo mais. Enfim, então hoje a gente tem todas essas questões que são diferentes. Então tem que estudar mesmo, não tem jeito.
É isso aí. É a tecnologia, a evolução de tudo isso que sempre vai melhorando, sempre vai trazendo coisas novas para que a gente possa continuar desenvolvendo nosso trabalho no canto e em toda a área que cada um aí que está ouvindo atua. Eu vou fazer o seguinte, Ju, nesse momento eu vou dar o primeiro pitaco do programa de hoje, vai ser o pitaco dos sons do Brasil. E nós recebemos um trabalho aqui muito interessante de um duo chamado Pique e Nick. É uma fusão aí de trabalhos do pessoal Brasil, Portugal, França. Vocês vão ver que tem alguns sotaques no meio aí, mas o som, ele é totalmente psicodélico, até muita gente vai estranhar, fala, nossa, que estranho, mas é muito psicodélico, eu achei super interessante. O nome da música é Obsessão, e a gente vai apresentar a partir desse momento para vocês ouvirem, conhecerem, curtirem, e eu me encontro com a Ju Cosso no bloco número 2 dos Sons do Brasil de hoje. Vamos lá, já voltamos.
Você
Você está ouvindo Sons do Brasil. Sons do Brasil.
Palavras distorcidas nesse jogo sujo. Mentiras bem contadas, verdades esquecidas. Em sedução, todo esse teatro não funciona mais. E desse jeito você vai ficar. Sem alma.
Sons do Brasil 570 na área hoje, com a visita de Ju Cosso, pra gente poder bater aquele papo de toda semana. E como eu falei lá no início, tem trabalho novo sendo lançado e já entramos nesse assunto. Essa música que vocês acabaram de ouvir agora, Sophie's Alma, é o novo lançamento, o single novo de Ju Cosso, e eu vou pedir pra ela então falar desse trabalho novo que tá chegando aí. Ju, conta pra nós de Sophie's Alma.
Olha, eu tô muito feliz com essa minha nova etapa da minha vida. É uma música que eu fiz depois que eu saí das Velhas Virgens, né? Então, essa música, na verdade, assim, ela fala sobre os sofistas do século V. Eles meio que venciam debates na época, né? Não dizendo verdades, ou seja, aquela intenção de enganar, manipular. Então, quando a pessoa ela não sustenta mais as suas personas, né? Então, a música fala muito sobre isso. Esse colapso das personas, de figuras moralmente impecáveis, que sustentam uma vida perfeita e com felicidade. Então, é uma música que fala muito sobre isso. Tudo para manter uma imagem que a sociedade aceita. Então, é tudo para mostrar, assim, uma alma onde é socialmente aceita por todos e que, na verdade, a nossa alma grita, porque, no fundo, é uma questão mesmo de você matar aquilo que você é de verdade, né? Então, assim, às vezes é essa questão de auto-engano. Então, eu fiz essa música nessa questão, sabe? Porque a gente vive muito sobre essa questão de inverdades, principalmente com essa questão agora que tá a inteligência artificial. Muitas pessoas estão usando muito a inteligência artificial. Tipo, eu tenho uma vida completamente linda, maravilhosa. Só que não é verdade, porque a felicidade, gente, ela nem existe 100%. A gente vive momentos felizes na nossa vida. Às vezes, tá lavando uma louça e você tá feliz por causa de um pensamento. E sabe, é uma coisa de segundos às vezes. A felicidade, ela não é uma coisa eterna. Então, eu vejo que a gente é condicionado a gente se auto-enganar, sabe? Não mostrar quem de fato a gente é. Então, é sobre isso. E por isso que eu fiz essa música. E a letra fala sobre essa questão, né? Dessas pessoas antigas que faziam já isso. E, na verdade, continua. Isso reverbera até hoje. Porque a gente, nós mentimos às vezes pra nós mesmos, né? E o outro tá mentindo da vida dele. Nas redes sociais a gente vê sobre essa questão também. São várias personas que a gente usa o tempo todo para poder lidar bem com o meio, né? É sobre isso.
Eu ia até te perguntar, você se baseou no momento atual, porque é bem isso mesmo, né? Na rede social todo mundo é lindo, feliz, maravilhoso, não tem problema na vida. Inclusive, hoje em dia a gente vê muito utilizar-se desse tipo de artifício até mesmo dentro do dia a dia, né? Onde o cara pinta uma coisa maravilhosa que na verdade não é, só para que o outro embale no discurso dele e siga junto. Mas é bem isso mesmo. Falando disso, você lançou essa música agora, dia 20 de março, ou seja, recentemente foi lançada. Então, hoje, estamos fazendo o lançamento radiofônico dessa música.
Com certeza. E eu super agradeço a você por ter esse programa, que ajuda bastante artistas, assim como eu. E a gente precisa, né, mostrar a nossa arte. E a gente tendo apoio, assim, de pessoas assim como você, é super importante. Porque a gente percebe que, às vezes, muita gente fala assim, ai, não tem música. Não... A gente sempre tá ouvindo as mesmas músicas. Gente, não é verdade, existem as coisas acontecendo, como é o programa aqui, então isso é muito maravilhoso para todo artista, né, que precisa desse respaldo, com certeza. Então, eu tô muito feliz, porque é uma coisa que eu, há 2 anos, eu tô tratando sobre isso, foi realmente uma questão que eu vim fazendo e agora tá aí, real também, igual quando eu era criança, né, que eu sonhava com as coisas e mais uma vez, mais uma música minha aí.
Esse é o seu primeiro trabalho solo, efetivamente? Ou não? Quer dizer, você tem outras músicas gravadas, mas depois dessa nova fase, da sua saída da banda Velhas Virgens, que depois eu quero até falar um pouco a respeito disso, é o seu primeiro trabalho onde você, inclusive, lá você era Juliana Cosso, agora você é a Ju Cosso, ou seja, ponto de partida, momento de renovação artística, trabalho novo e vamos em frente.
É exatamente isso, Serginho. Assim, eu quis deixar as coisas mais íntimas. Eu tô muito assim inteira. Eu acho que eu tô muito amadurecida. vida, na minha vida, como mulher, na minha carreira. Passei já por muitas coisas na minha vida. Sim, esse é o meu primeiro trabalho solo. Eu já fiz vários trabalhos, óbvio. Gravei muitas coisas com o Velhas, antes de Velhas. Fiz outros trabalhos com bandas que eu fiz com o Paulo Anhaia, com o Cavalo Dias, que é o Estranhos no Paraíso, que também é um trabalho autoral lindíssimo. Mas, assim, isso é muito meu hoje. Eu fiz algumas músicas depois que eu saí do Velhas, porque a minha criatividade, ela tava me envenenando. E eu não tava colocando aquilo pra fora da minha verdade. Tava explodindo. Então foi um vômito mesmo, sabe? Eu não fiz só a música Sofisalma, eu fiz algumas outras. Então eu quero lançar isso assim, cada uma delas, devagar. Eu não tenho mais pressa. Eu não tenho mais aquele problema de falar, ai meu Deus, eu preciso ser famosa. Ah, não tenho mais isso. Eu tô só fazendo o meu som. E ele tá sendo a minha verdade, a minha alma mesmo, entendeu? Então eu tô fazendo de uma forma assim, que eu construí tudo praticamente. A melodia, a composição, tá muito eu precisava, era uma necessidade minha artística, entende? Então é uma coisa que tá do jeito que eu sempre sonhei, que eu sempre quis, e eu tô muito feliz com esse trabalho. Então é isso. A gente que cria, fica que nem aquela mãe, né, que fica passando a mão no filhote, ai meu filho é demais. É mais ou menos isso.
Mas isso faz parte, é por aí mesmo. Se não nos orgulharmos das nossas criações, quem irá, não é?
Não, com certeza. Então eu sou a minha primeira fã.
É isso. Vamos tocar mais um som seu, Ju? O que, que nós temos aí preparado, Ju?
Então a gente vai fazer agora Dias Cinzentos.
Vamos nessa então, Dias Cinzentos com Ju Cosso, pra você em casa curtir mais um som. Já nos encontramos daqui a pouquinho.
Thank you.
Estamos de volta depois de Dias Cinzentos com Ju Cosso, que é a nossa convidada do programa hoje aqui. Ela que está lançando um trabalho novo e também está aqui contando um pouco sobre essa correria dela. Você falou na parte passada aqui, Ju, sobre a banda Velhas Virgens, que você esteve à frente da banda como vocalista durante 15 anos, ou seja, já é uma trajetória bastante grande. Fala pra gente, então, essa experiência de estar à frente de uma banda muito conhecida dentro do segmento, muitos fãs, muito requisitada, e eu acredito que para ti, independente de qualquer coisa, tenha sido também uma escola dentro dessa sua caminhada.
Com certeza, né? O Velhas foi uma coisa que abriu muitas portas para mim, ainda abre. Foi uma experiência bem diferente, porque tem essa questão do Velhas de ser uma banda com ironia, que tem essas piadas, que fala as palavras de uma forma mais na cara, doa quem doer, aquela coisa. Então foi uma experiência muito legal pra quem, como eu, assim, que sou roqueira mesmo, né, que gosto desse movimento rock. Então eu acho que eu entrei numa banda, assim, que realmente me favoreceu demais. O personagem que eu fazia também era um personagem forte ali. Muitas mulheres se identificavam com o personagem e aquilo foi criando, assim, uma aliança muito legal comigo e com os fãs, nesse sentido, porque eu trazia uma liberdade de expressão ali muito potente nesse sentido, para com as meninas. E os homens também vendo todo aquele movimento de como que era, eu não levava desaforo para casa, aquela coisa da mulher falar palavrão e por que não, entendeu? Que isso não desclassifica nada o que é o ser humano nesse sentido, mulher. Então, foi uma experiência legal, eu gravei muitos discos com a banda, eu fiz alguns DVDs também, vários programas de televisão, assim, de renome mesmo, como Jô Soares, que foi uma experiência incrível na minha vida. Fiz também Danilo Gentili, né, do SBT, que foi legal pra caramba. Serginho Groisman. Foi, assim, bacana. Mas é uma luta, não é porque às vezes a gente tá numa banda a nível Brasil, né, que a gente não batalha. A gente corre atrás pra caramba. Tanto que o meu último disco que eu gravei com Velhas, a gente foi indicado ao Grammy Latino, né, de melhor banda de álbum rock, né. E foi muito legal isso. Foi uma experiência muito bonita, assim, né. Mas eu achei que ali eu já tinha feito o que deveria. E eu acho que às vezes a gente tem que pôr um ponto final em algumas coisas na nossa vida para que a gente possa ter a abertura para outras coisas que a gente tá precisando naquele momento, né? Então é por isso que eu tô nessa nova pegada. Eu tô com essa outra vontade de fazer um outro tipo de rock. Ainda bem que tem vários segmentos, né? É sobre isso. Eu só tenho para falar que foi muito legal tudo na minha vida, né? Nesse sentido.
É, a gente fala em ciclos, né? Todo ciclo, ele se encontra no final, é aquela coisa. Ele inicia, gira, gira, gira e no momento ele vai se fechar. A partir daí se abre outro, como você está abrindo agora. O importante disso, eu acho que é exatamente isso que você falou, é usufruir daquela experiência, de tudo aquilo que você aprendeu ali. O que não for tão interessante você descarta, normalmente, como qualquer coisa. E o que for interessante, traz para agregar na próxima caminhada, no próximo ciclo que está sendo iniciado nesse momento. E é muito interessante porque, para você ver, você até falou, a banda Velhas Virgens, ela é muita referência para muita banda independente que está começando, que está na batalha aí, porque por mais que seja, como você falou, uma banda reconhecida em nível Brasil e até indicada a um Grammy Latino, ela é uma banda que caminha independentemente, ali com as próprias forças, não é? A batalha é dos componentes, é da galera ali mesmo, não é? Não tem ninguém por trás, não tem uma gravadora por trás levando para programa X, programa Y ou programa Z. Então acho que isso também para você como artista independente te mostrou que é possível, dá para caminhar.
Sim, é possível. É possível a gente traçar uma história, né? Mas isso vai depender muito da sua dedicação, muito também dos seus estudos, no sentido de você correr atrás mesmo da coisa toda e ser cara de pau, pedir, né? Isso também conta bastante. Fazer bons amigos, né?
Quando você pede, o não você já tem.
Exato, é sobre isso. O não a gente já tem. Todo artista já tem um não. Todo artista já tem como desagradar. Todo artista já tem como ter crítica. Então, o que vier é lucro, né?
É aquela coisa, o não já tenho. Por que não? Ju, Vamos pitaquear no programa? Eu já pitaqueei uma música, eu quero que você traga o seu pitaco que você vai indicar para os nossos ouvintes aí.
O meu pitaco vai para a banda Lila, com a música Odeio Gostar.
Olha aí, mais rock and roll na parada, vamos ouvir o pitaco da Ju Cosso aqui nos Sons do Brasil. Lila, Odeio Gostar, vamos ouvir. O terceiro bloco está chegando e a gente já volta.
Você está ouvindo Sons apresentar Sons do Brasil.
Yeah.
Ouvimos Aqui Se Paga com Jucosso e chegamos ao terceiro bloco dos Sons do Brasil 570, hoje com a presença e a companhia de Jucosso, pra gente bater esse papo gostoso que estamos batendo aqui, falar um pouco da carreira dela e apresentar o trabalho novo que ela já tocou aqui, que é a música Sofisalma, que inclusive, Ju, tem videoclipe dela que tá pra chegar aí também. E aproveitando isso, eu queria saber, você escolheu gravar essa música em Los Angeles, foi isso mesmo? Conta pra nós sobre isso e sobre o videoclipe que tá chegando.
Então, essa música, eu, além dela ser feita em Los Angeles, que lá tem uma pessoa que eu acho incrível, um produtor incrível, que é o Tony. Ele tira um som de voz muito legal, muito potente, ele deixa uma sonoridade muito legal, por isso que eu escolhi fazer lá. E também essa música, Sofisalma, tem a participação de uma pessoa maravilhosa, que é um dos melhores baixistas do Brasil, que é o Felipe Andreoli, que ele é do Angra e do Matanza. O Felipe deu, assim, pro som um peso maravilhoso, que eu sempre sonhei, assim, foi incrível essa participação especial dele, né? A bateria foi gravada lá, com um cara de Los Angeles também, a mix foi feito lá, mas por essa confiança mesmo, sabe? Eu tô fazendo coisas com pessoas que eu gosto, que eu confio, que eu acredito. Pessoas que nunca, como eu posso dizer assim, uma palavra, agredir é uma coisa muito forte, mas são pessoas que sempre acreditaram em mim, então eu tô querendo fazer essas parcerias com essas pessoas, sabe? Então, esse clipe vai sair no dia da mentira, afinal de contas, Sofisalma é sobre essa questão dessas meias-verdades, né? Dessa manipulação da verdade, então caiu certinho. Foi uma coisa assim que parece que o universo tá falando comigo, sabe? Então aí a gente vai lançar esse clipe incrível pra vocês conhecerem mais ainda. É no dia da mentira, dia 1º de abril. E é verdade, hein?
Então tá aí, daqui a pouquinho, dia 1 do 4, tem clipe do Sofisalma rolando aí também nas redes. A música que já foi lançada agora, dia 20 de março. E, Ju, caminhando aí nessa coisa de falar também da sua carreira, isso e aquilo, você já teve uma banda lá atrás também, que é a Banda Coyote. E hoje você tem uma banda que você faz alguns trabalhos, que é a Juliana Cosso Rock Band. Tô errado ou é isso mesmo?
Não, é isso mesmo, exatamente isso. É que assim, tem coisas que eu nunca deixei de fazer, né? Juliana Cosso Rock Band é uma questão de músicas que sempre fizeram parte da minha vida, que foi onde tudo começou, que eu canto músicas do Led Zeppelin, ACDC, várias bandas gringas, né, que tem a ver com a minha voz, com a estrutura da minha voz, e eu nunca deixei de fazer, sabe? Eu sempre achei importante, mesmo até para que eu possa estudar mesmo a minha parte muscular vocal. Eu sempre achei assim, se eu deixar de fazer, eu vou ficar preguiçosa, sabe? Então, isso tá em mim. Eu gosto de fazer também esse tipo de trabalho, acho gostoso eu interagir com o público, eles cantando essas músicas que já são conhecidas. Enfim, a Coyote foi antes, foi uma coisa que também aconteceu na minha vida. Eu tive alguns trabalhos, eu também gravei autorais com essa banda. Eu era mais nova, não tinha tanta experiência, mas eu tinha muitos sonhos. Então, sonhos que também não deram certo, normal, coisas que eu errei muito também. Mas foi uma banda bacana, eu também fiz muitas coisas interessantes com essa banda, assim. Eu acho que todo esse histórico faz eu ser o que eu sou hoje artisticamente também, né? É bem por isso. Então, todas essas canções tem no meu Spotify, as pessoas podem procurar, Juliana Cosso, tá tudo lá pra vocês poderem ouvir, né? E conhecer um pouco mais o meu trabalho.
E uma curiosidade sobre a Ju aqui é que ela é uma roqueira nata declarada e não tem quem tire isso dela, porém, ela flutua, navega e se envolve em outros estilos musicais. Você também tem muita coisa no blues, na própria MPB e vários outros estilos que eu acredito, inclusive, que ajude você a formar o seu jeitão de cantar, o seu jeitão de compor também. É muito interessante, muitas vezes, a gente tá com a antena ligada para tudo isso que acontece, para que o seu trabalho, com a sua cara, com a sua característica, acabe surgindo ali, não é, Ju? Você tem essa parabólica aberta para o restante do mundo musical.
Sim, sim. Isso faz parte de mim, porque eu tenho muita admiração em música popular brasileira. Então, por exemplo, Elis Regina, sempre gostei desde criança. Rita Lee, nem se fale, né? Rita Lee tá em tudo, até na cor do meu cabelo, né? Então, assim, poxa vida, né? Mutantes, nossa, tanta coisa, né, que eu me emociono assim, nem Mato Grosso, Belchior, eu regravei uma música de Belchior.
Só dando um adendo dentro disso, se você pegar a música popular brasileira, a dita MPB, tem muito artista ali que é muito rock and roll, Alceu Valença, próprio Ney, como você falou, Zé Ramalho e Belchior, ou seja, o rock tá presente na veia dos caras ali rodando também, né?
Ah, pra mim, com certeza. Que rock, ele é atitude, né? É aquela ousadia mesmo, de você fazer a coisa sem ter medo do que vai vir. Então, imagina, a Rita Lee foi presa. Uma das artistas que foi mais presa foi a Rita Lee, né? Porque tudo que ela fazia era proibido, né? A ditadura, enfim. Então, assim, eu tenho paixão pela história dela, porque é uma mulher, né? Uma mulher no meio do rock. Então, isso conta muito, porque o rock sempre foi muito masculino, né? E aí entra uma mulher, uma ovelha negra, aquela que é totalmente diferente do que deveria ser socialmente aceito, moralmente, aí entra no Sophie Zalman, né? Moralmente aceito. E ela não. A Rita, ela foi, assim, uma mulher desafiando mesmo. Então eu acho que todo mundo tem um pouquinho de Rita Lee. Eu falo da Rita Lee, mas vale para todos esses que eu citei. Ney Matogrosso, Belchior. Eram pessoas, são pessoas, né, o Ney, mas o Belchior, por exemplo, era uma pessoa que pura poesia para escrever, para fazer música, deixou aí um legado maravilhoso, né? Então, sim, eu tenho muito dessa coisa junto comigo e eu amo. Então, eu tenho projetos, eu já fiz, por exemplo, especial Rita Lee, Cássia Eller, obviamente com essa pitada mais agressiva do rock, assim. Eu, às vezes eu coloco um pouco mais de modernidade, porque às vezes, por exemplo, lança perfume de Rita Lee é uma coisa mais antiga, então a gente traz pro novo. Por quê? Pra gente poder abranger também as pessoas mais jovens, que às vezes não têm conhecimento do que é esse conteúdo que a gente tem musical, que pra gente é sagrado, entendeu? São pessoas do nosso mundo no Brasil, é a nossa música, então a gente tem que valorizar mesmo, né? Eu gosto de passear sobre essas questões também, eu tenho muito disso, porque quando eu era criança eu escutava demais isso, então eu achava o máximo, eu ficava horas vendo o disco com a cara da Rita Lee ali, eu ficava olhando ela, eu achava o máximo tudo aquilo. Então a gente tem essas coisas junto com a gente, né? Baby do Brasil, enfim, tanta gente, né, que hoje tá nativa, né? Eu fui no show agora há pouco do Ney Matogrosso e eu quase tive um treco, chorei o show inteiro de emoção de ver ele. Eu acho ele uma entidade, imagina. Maravilhoso. Sabe, Serginho, eu acho que é isso que é o artista. Essa questão, a entrega é tão grande, que eu acho que tem que ser exemplo mesmo. A entrega é tão grande naquele momento que o palco realmente é sagrado ali naquele momento. Eu acho que a pessoa, ela fica nua ali no palco. Tipo, é mais do que o próprio quarto dela. Você tá entendendo? Eu me sinto assim quando eu tô no palco. É o lugar que eu me sinto nua. Eu tô ali, como se eu estivesse dentro da minha casa, dentro do meu quarto. É muito íntimo. E assim, eu tô super à vontade, é sobre isso. O nu que eu falo é ficar à vontade. É uma expressão poética, né? Mas é essa forma que eu quero dizer desse poder que tem.
Legal. Ju, segundo momento Pitaco Sons do Brasil que eu trago aqui, estamos falando de rock, uma banda de rock aqui de São Paulo chamada Capadócio, porém fizeram um som aqui, a gente está falando de misturas, se você olhar tem muito do reggae tocando esse som que nós vamos trazer aqui, a música é Ou Era Eu. Convido você, convido nossos ouvintes para ouvir esse som e a gente já se encontra aqui para a gente botar um ponto final no nosso papo, tá bom? Vamos ouvir e já voltamos.
Quantas vezes que o culpado fui eu? Quantas vezes que você se entregava? Quantas vezes que se enganava? Há quanto tempo que você apareceu? Quantas vezes que o culpado fui eu? Quantas vezes que você se entregava? Quantas vezes que se enganava? Ou era eu que mais se entregava, hein? Ou era eu, hein? Que fazia tudo pra dar certo, mas nosso lance não é mais correto. Então eu não sei o que mais eu posso fazer. Não sei o que mais podemos fazer. Tudo pra certo, mas tudo, tudo, tudo pode ser. Nada, nada, nada com você. Oh, ai, 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 ai.
Voltamos então depois de Ou Era Eu com a banda Capadócio, e com isso estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 570, que hoje recebeu aqui essa simpatia de artista Jucosso num papo super legal, lançando trabalho novo recentemente, agora dia 20 último lançou a música aí nas plataformas, está à disposição para vocês baixarem. Dia 1º de abril tem clipe chegando aí, videoclipe para vocês curtirem isso também. Então, Ju, obrigado mesmo por você estar junto com a gente, nos dar a honra de lançar radiofonicamente esse seu novo trabalho, e a casa é sua, tá bom? Tá aqui a chavinha da sala, é só chegar, abrir a porta, a sala é pequena, mas cabe todo mundo. Só tenho a agradecer a você estar junto com a gente hoje.
Serginho, eu que agradeço demais essa oportunidade, muito legal, é muito importante isso pra mim, sem palavras, foi maravilhoso o programa. Quero agradecer também a todos os ouvintes e, por favor, ouçam o meu som.
É isso. Sofis Alma tá aí, Jucosso, nas plataformas digitais. Inclusive o seguinte, Ju, manda suas redes sociais, manda as plataformas aí pra quem quiser seguir, continuar acompanhando todo esse trabalho. Aí a galera, na hora, já clica e já conecta aí. Manda pra nós.
Então, ó, vocês podem ir pro meu Instagram, @Jucosso. É Jucosso. Jucosso. No Spotify eu tô como Jucosso também, Juliana Cosso. Muito simples me achar, facinho. Gente, eu sou a pessoa mais fácil do Brasil, ok? Então é só vocês me procurarem e ali vocês podem também ouvir essa música nova, Sofis Alma, que eu tô muito feliz com o resultado, tá tudo muito lindo e eu tô num momento muito legal na minha vida. E eu agradeço demais, Serginho, por esse apoio de você estar junto comigo também.
A casa é nossa, Ju. Estamos aqui exatamente para mostrar para os nossos ouvintes que tem muita coisa boa sendo produzida hoje em dia no Brasil. Muitas vezes não tem o espaço merecido, mas a gente humildemente faz essa parte aqui para você, oferece esse espaço para que você possa, da forma como você fez hoje, apresentar esse seu trabalho para o pessoal. Eu vou aproveitar aqui também, olha só, já que a Ju deu as redes sociais dela, siga o Sons do Brasil aí também, lá no Instagram estamos como @sons.do.brasil, no Facebook @projetosonsdobrasil, o nosso site está lá, sonsdobrasil.mus.br, e estamos chegando no Spotify agora também com os nossos programas, tem alguns já disponibilizados, a ideia é colocar os 570 à disposição. Eu sei que leva um tempo, mas a gente chega lá. Fique tranquilo que em breve tudo estará disponível. E Ju, como eu disse, estamos chegando ao final e já é uma tradição nossa aqui encerrar o programa sempre com uma música do artista convidado. Hoje você ocupa esse trono, então vou pedir para você nos indicar a música que vamos encerrar o programa de hoje.
Ah, então vocês vão ouvir agora a música que se chama PQP.
E tem participação especial, não é isso?
Tem. Essa música, quem participou na época foi o Paulão de Carvalho, vocalista da Banda das Velhas Virgens.
É isso então. Quero agradecer a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo aqui com a Ju Cosso. E claro, semana que vem estaremos de volta. Espero contar com vocês aqui, sempre com muito papo, muita prosa, muita ideia, muito som, muita poesia, muita experiência trocada, sempre convidados especiais, amor, humor e esperança que amanhã o dia seja muito melhor para mim, para Ju Cosso e para você que está nos ouvindo. Encerrando os Sons do Brasil, PQP com Ju Cosso, participação do Paulão das Velhas Virgens. Um abraço e até a próxima semana.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagitta.